Oi, antes de chegar com a canequinha pedindo dinheiro para vocês, vou lembrar uma coisa. Segue logo o podcast, ativa o sininho para saber quando sai episódio novo, dá 5 estrelas pra gente ranquear aí lá pras cabeças, tá? E é assim que você pode ajudar um criador de conteúdo como eu. Claro que tem a parte monetária também. Aí, meu filho, aí ajuda demais. orelo.cc/hojetem é a forma de apoio que eu vou recomendar hoje. O link tá aqui na descrição do episódio. É sensacional, ajuda a gente demais com melhores condições para os criadores de conteúdo ganharem. E vocês também podem receber conteúdos exclusivos. Então, orelo.cc/hojetem é a minha dica. Tem, claro, apoia.se/hojetempodcast. Se você é de PicPay, tem picpay.me/hojetem. E se você mora fora do Brasil, patreon.com/hojetem. É só clicar na descrição desse episódio e escolher a sua cota e o canal por onde você quer ajudar, tá bom? Vamos de episódio!
É você mesmo, fofoqueira! Não se deusa, não!
Sirena, corre aqui!
Fofoqueira do inferno!
Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino!
Jair, me arrependi mais uma vez. Tudo bom?
Tudo bem. Boa noite, querido ouvinte do Fofoca na Calçada. Estou aqui mais uma vez cobrindo o desfalque temporário de nosso amado Glaudemir Júnior. Porque eu já vou adiantar logo pra vocês, o nome do podcast é Fofoca. Eu vou trazer a fofoca pra vocês. Eles inventaram essa história de, ai, bichinho tá com pedra na vesícula. É mentira. Mentira. Pra quem não sabe, Glaudemir Júnior passou por uma cirurgia de redução peniana.
Gigante, gigante negócio.
Sim.
Ele em breve tá voltando pra cumprir aqui as obrigações dele nesse amado podcast e sem machucar as meninas, porque disseram que era um caso sério, que ele teve que recorrer à medicina ocidental pra resolver.
E diz que com as sobras ele vai fazer uma doação, né? Tem a galera que doa o cabelo, que cortou. Uhum. Glaudemias vai doar parte do seu pênis removido para, eu ia falar coisa tão horrível, para o Setembro Amarelo. Tô brincando.
Porque tava uma coisa séria.
Esse povo ainda tá com a consciência viva?
Estavam dizendo por aí que o apelido dele era Kakaroto. Pra quem não sabe, o Goku do Dragon Ball, ele tem um rabo assim nas costas que ele amarra na cintura. Glaudemias era a mesma coisa, só que era o contrário, entenderam? Então assim, que bom que a medicina conseguiu ajudar Glaudemias, ele tá voltando aí.
Tá sim, tá ficando bem, tá, gente? Pra todo mundo parar de se preocupar. Não, Leila, sério, fala aí o que ele tem. É isso mesmo, é a redução peniana. E aí vocês vão levar de eterno isso. O podcast é uma mídia que fica pra sempre com essa informação. Então pra sempre, doravante, em todas as gerações, chamar Leão Glaudemias de o bem dotado. Tá? E hoje a gente vai falar de outro bem dotado, mas dotado de riquezas, dotado de uma extensa família, dotado de muito sucesso. Como as manchetes não param de falar da figura de Augusto Liberato.
Ai, que susto! Achei que era o Maurício de Souza, graças a Deus que não é.
O Maurício de Souza é bem dotado.
Eu não quero ser indelicado.
Ah, não, tá, ok. Depois não, a gente fala de escate. Eu quero fazer, inclusive. Inclusive, ouvinte, se você tiver alguma coisinha de escate pra mandar, manda pra gente. Que eu soube de uma de escate. Se eu tivesse unhas de acrigel, o ouvinte pagão que tá aqui assistindo, eles estão vendo o movimento que eu tô fazendo. Eu soube de uma fofoca de escate, de celebridade. Mas eu não vou falar.
Foi não, menina, tu vai contar.
Vou contar no privado. Eu hoje trouxe outra de celebridade, que eu vou contar. Mas enfim, quero dizer também pro ouvinte que tá aí escutando a gente, apoia esse podcast. Só lembrando, e eu, Leila, estou sem Twitter por enquanto, porque o Elon Musk, que diferente do Glaudemias, não veio favorecido, está medindo forças com o Mark Zuckerberg para saber quem tem o maior pau. E por isso, ninguém do suporte, os quatro únicos funcionários que sobraram da empresa Twitter, não podem me ajudar. Conto, portanto, com a sua contribuição, divulga esse podcast, tá? Chama todo mundo, manda pro povo, diz que é importante, diz que é de Deus. Se é da Barbie, diz que é da Barbie. Inventa, o importante é divulgar, porque eu perdi toda a minha atração graças a um bilionário. Mas vamos falar de outro bilionário,
já. Leila é muito fofa, ela perdeu a atração porque Glaudemias está no banco de reserva. Aí ela tá dizendo, não, é por conta do Twitter, boba.
É verdade, veio tudo na mesma época. Tô sem a força de Glau, estou sem a força do Twitter. Falando de outro bilionário, mas agora bem dotado de muita sabedoria, porque todo mundo que faleceu vira bom, né? Todo mundo que morreu, a pessoa fica um anjo. Então não vou falar mal dele. Gugu Liberato e a sua linha de sucessão serão tema do episódio de hoje, Jair.
Vixe, Márcia, vamos embora.
Você estudou o Gugu?
Não.
Não estudou o Gugu, mas como todo mundo sabe, o nosso programa sempre faz... ao final das partilhas dos ouvintes, a gente sempre traz uma edificação bem gospel. A edificação que nós vamos refletir em cima de hoje é: o protagonista dessa história, ele merece ficar com quanto da herança de Gugu? E aí a gente vai pro lúdico, a gente joga pro lúdico, a gente joga valores, a gente joga bens materiais, a gente joga, vai ficar com o prestígio do Gugu. É a nossa forma de ajudar o judiciário, o nosso jeitinho humilde de tirar, desafogar os juízes dessas questões, tá? Mas vamos começando aqui. Link ao vivo da rua. O que você andou manjando aí por aí, Jair? Você mandou anotando alguma coisa?
Não, tem uma fofoca meio idiota, assim, que é o seguinte. Aqui perto de onde eu tô me hospedando, temporariamente, tem uma academia. E essa academia só vão dondoca, só vai gente que tem, assim... Você vê, você olha a mulher na rua, você diz, né, essa mulher não é pra estar andando na rua, essa mulher ela tem dinheiro pra comprar esse bairro inteiro, pelo amor de Deus, né, só a gente que tem condição. Aí, né, uma das queridas que trabalha nessa academia mora aqui no prédio onde eu tô. E não é essas coisas não, só pra vocês não acharem, tá? Aí, o que é que aconteceu? Ela tava contando na portaria pra amiga dela um negócio assim, não, porque tu viu o personal da outra... Aí eu fiquei ouvindo, eu fiquei esperando do 99, lógico, catando fofoca dos outros. Tu viu o personal da outra? Vi não, por que? O que é que tem? Não, porque se você vê ele na foto, ele parece que ele tem 2 metros de altura. Aí quando ele chegou lá na academia, ele era bem piquitotinho, assim, bem pequenininho. Eu perguntei se ela tinha comprado a versão econômica.
Ai...
Ela bem nojenta, ela falando bem nojenta assim com a outra, eu só ouvindo. Aí eu olhava pro porteiro assim, o porteiro nem aí, já acostumado, né? Mas foi só isso que eu captei.
Muito bem. Eu já ia falar, Jair, vamos usar o nome dos personagens que permeiam a história de Gugu. E eu já ia dizer, se a história durasse mais, eu chamaria ele de Vandane, que foi uma cena muito icônica da TV brasileira. A primeira vez que muitas crianças se constrangeram, acho que muito mais do que a banheira do Gugu. Eu fiquei extremamente constrangida com aquela cena da Gretchen rebolando.
Tu viu ao vivo?
Eu vi ao vivo, amigo.
Eu vi ao vivo também.
Eu vi ao vivo essa cena, eu não sabia onde enfiar minha cara. E meu pai, minha avó assistindo. Muito que bem. Eu tenho partilha. Primeiro, queria noticiar que falamos da última vez sobre a livraria que será bipada por Jéssica, a editora. A livraria voltou às suas atividades como se nada fora, conforme prometido pelos funcionários que sofreram calote. Eu cheguei lá desta vez com outra pessoa, né, que eu sou uma grande guia turística da cidade de São Paulo. Fui eu e a pessoa acompanhante. É muito bom, né, quem fala pessoa é aquelas pessoas que nunca saíram do armário, né, e fala assim, eu tava com uma pessoa. Enfim, vamos lá. O que eu queria falar é sobre, eu briguei numa festa junina, eu briguei na
rua.
Eu quase saí na mão sábado.
Foi
e eu briguei... Foi, Jair, e tu ficaria tão orgulhosa. Eu briguei de forma elegante. Por quê? Fui para um São João, que chamaremos de São João da Luiz Ambiel. Não, Luiz Ambiel é com quem eu vou brigar. Vamos dizer que é o São João do Gugu. Eu fui para o São João do Gugu a convite de minha amiga, que seria noiva. Minha amiga Carla Pérez. Foi noiva, me chamou. Eu estava puta com um rapazinho, porque coisas, vibes e tal. Estava
coisas.
Puta.
Ela tava puta com o compadre Washington, vamos manter no tema.
Eu tava puta com... É, boa. Eu estava puta com o compadre Washington. E o compadre Washington me deu todos os gatilhos de beber. Eu bebi 4 cajus amigos, o nome do drink.
O que é isso? Explica que eu não soube o que é.
Jair, isso falou, é coisa de sudestino, querendo ser nordestino. O sudestino faz uma caipirinha com rapadura, caju, e aí eles servem pra gente e chama caju amigo, entendeu? Mas eu só vim conhecer isso aqui.
Nada contra, vamos respeitar as tradições do Sudeste.
É, eles têm toda a tradição. Eita, como tradicem. Mas enfim, fui pro São João do Gugu. Minha amiga noiva, Carla Pérez, estava com o buquê. Minha amiga noiva, Carla Pérez, me ofereceu boldo. Tomei um chá de boldo antes. Uhum. Entre um caju amigo e outro, eu me abasteci, pois faz bem para o estômago a erva boldo. Então, usufruí do boldo. E eu já estava completamente puta da cara com o compadre Washington, que é o segmento afetivo na hora de jogar o buquê. E aí, eu tava puta quando a noiva Carla Pérez sobe lá em cima, no Monte Sião, e diz assim, eu vou jogar o buquê! Eu olhei pra ela com lasers e a fuzilei lá de baixo e disse assim, tu vai jogar pra mim, porque eu vim até aqui. E aí,
certo.
Vou falar aqui só pros pagãos quem é a noiva. A era a noiva. Aí, a noiva... Gente, vamos dizer que assim, no panorama, eu tava do cantinho esquerdo. Claramente, não era um ponto de se jogar o buquê. Só que a noiva Carla Pérez me viu fuzilando, viu o meu pedido e disse assim, galera, vamos aqui pra esquerda. Só pra roubar e jogar pra mim.
Corrupção na quadrilha.
Corrupção na quadrilha. E foi no meio da rua, gente. Isso foi a rua fechada. No meio da rua, lá vai uma multidão de gente pro lado esquerdo, só pra me favorecer. Carla Pérez joga o buquê. É um, é dois, é três. É o som do forrozão Tropicália. O buquê caiu no peito do meu pé. E eu digo isso porque tinha ouvintes lá. Tinha ouvintes lá que foram lá, tiraram foto e eles sabem de quem que eu estou falando. Caiu no peito do meu pé. Eu tava sob efeito de boldo, então tudo era muito lento. O boldo deixa o sistema digestivo mais lento. Eu estava sob efeito do boldo, eu vi cair no meu pé, eu abaixei e eu tava na DR. Isso fazendo DR no WhatsApp.
Mas ele não tava lá?
Não, não tava não. Tava só eu. Aí eu fazendo DR no zap, deu tempo de eu falar, peraí, abaixei, peguei meu buquê, tudo isso acho que né, a 20 por hora. E uma querida, que vamos chamar de Luísa Ambiel, puxa da minha mão, o buquê já estava na minha mão, no meu braço, eu estava com ele assim, coladinho a mim. A menina puxou o buquê.
Meu Deus.
E eu nunca, acho que, Jairme, nem quando a gente brigava com o núcleo duro do gabinete do ódio, eu tive tanta ira. Eu olhei
pra
ela.
Mas tinha um sabonete dentro do buquê, assim, pra Luísa Ambiel tá pegando com tanta fúria.
Por isso que eu
porque
chamei
de Luísa Ambiel.
Porque
eu acho que ela ganhava comissão. Eu acho que a Luísa Ambiel, de verdade, ganhava comissão na prova do Gugu, né? Tipo, olha, se eles perderem, tu ganha mais um cachê de, sei lá, 100 conto. Na época era muito.
Sim. Aí, a Natura perdeu. A Natura perdeu de fazer anúncio, né? Na banheira do Gugu.
Uhum.
Porque tinha
total.
A Natura todo dia, tinha várias variedades. Anfã. Vi a menina arrancando. E aí eu pensei assim, ela tá se aproveitando que eu tô em situação de lentidão. Que pessoa cruel. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, comecei a falar assim. Fui eu que peguei. Eu que peguei. Fui eu que peguei. Repetitiva. Eu que peguei. Você sabe,
e ela?
Né? Fui eu. Aí a menina começou a ficar com medo de mim, eu acho. Eu não sei com que cara eu tava, porque eu tava dentro do meu corpo, né? Talvez eu estivesse um pouco, só os pagãos vão ver. Tivesse um pouco assim, fui eu que peguei. Eu que peguei. Fui eu. Aí, as POC que tava comigo do lado, falaram assim, a gente viu. Ficaram botando pilha. A gente viu, amiga, que foi você que pegou. Foi você. Ela roubou da sua mão. Aí eu fui ficando com mais ódio. Aí essa rapariga puxou
cadê
uma rosa.
Cadê a sororidade? Cadê a sororidade?
Não tenho sororidade com a égua dessa. Essa rapariga...
Eu tu é a mulher, eu sou a rapariga?
Pegou uma rosa amarela, que o buquê era todo de girassóis e rosas. Puxou uma unidade, parêntese, um, de rosa do buquê e me deu. Aí eu fiz o seguinte, com a mesma cara que eu olhei pra vocês, eu olhei no olho dela, dei dois tapinhas no ombro e falei assim, pode ficar, você é feia, você precisa.
Meu Deus!
Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando!
Eu falei, falei mesmo. E aí eu acho que ela não entendeu. Aí ela ficou assim, hã? Eu falei, você é feia. Você pegou da minha mão porque você é feia e precisa muito, pode ficar.
Ela, passada.
Ela me dando a rosa. Eu falei, não quero rosa. O buquê era meu. Eu peguei. E virou uma grande questão, cara.
Passada.
Tô passada.
Eu nunca fui assim Aí as gays que estavam do meu lado ficaram também, caramba, ela disse isso. Aí os amigos da Luísa Ambiel atrás dela formaram uma rodinha. Então ficou um momento meio, ia ter briga, sabe assim? Só que as pessoas estavam incrédulas. É, o Felipe Montanari aqui no chat. Cérebros foram comidos. Sim, as pessoas ficaram completamente sem reação, do meu time e do dela. E eu continuei falando com a calma, não sei, a calma de Renata Loprete anunciando.
Eu acho que, Leila, eu não sei quando vocês conhecem alguém que toma o chá de boldo, a pessoa fica no loop temporal, né? Aí eu acho que ela ficou o tempo todo, não é amiga, ela não é feia? Ela não é feia? Eu falei errado, ela não é feia.
Eu repetia pra ela. Eu repetia com um sorriso, um semblante bem sereno, assim. Pode ficar, amiga, tu é feia, tu precisa.
Mas vem cá, ela é famosa?
Não, sei nem quem é. E aí... Não, aí teve...
Vai lá, influencer.
Não.
Ah, não? Ah, menina, daqui a pouco essa menina vai fazer uma esposa de Leila. Em breve no Twitter. Eu fui chamada de feia por essa influencer petista.
Mas aí não é esposa, de... Aí é... É... Podia sair no Aos Fatos. Porque ela é feia.
Yeah! Tá culpado! Yeah!
Ai, ai, ai. Enfim, mais um dia estragado por uma feia. Aí tá, terminei de xingá-la. Cheguei pra Carla Pérez, a noiva. E aí eu cheguei ainda pistola de chá de boldo, assim. Tu viu? Querendo botar a noiva contra a menina, sob o efeito do chá. Tu viu? Ela, o quê? Ela toda curtindo, sendo feliz. Eu, a rapariga que roubou o buquê de mim. Ela jogou ali, ó, na sarjeta. E eu fiz stories.
Passada.
E eu fiz stories. Isso aqui só os ouvintes pagão vão... Vão saber. Jéssica, capricha aí no... Voltamos, amiga e bicha. Puta que pariu. Toque, toque, toque. A Polícia Federal vai bater. Não vai não, porque eu não trabalhei com fake news. Eu trabalhei com true news, que ela é feia. E sigo falando, não estou mais sob efeito do boldo. E ela é feia sim. E aí teve o São João, a quadrilha, o povo dançando na rua, fazendo tanana, serrote. Ela tava claramente apavorada. Ela me encarava com muito medo. Acho que ela achava que eu ia sair na mão. E talvez saísse. Enfim, esse foi meu link ao vivo da rua. E, claro, terminou. Mandei uma mensagem pro rapazinho, com o padre Austin, e falei assim, parabéns. Você... Ainda joguei nas costas dele. Você me fez perder o buquê. Paulo Freire, você prometeu. Vamos de cobrar o patrono da educação pela falta de esperteza dos nossos ouvintes, né? Burros, vamos lá. Vai começar, Paulo Freire, você prometeu, que coloca luz nas promessas do Paulo Freire, que dizia, ai, não, é só educar e dar carinho, tá tudo certo. Não tá, não está. E se você se identifica como uma pessoa de inteligência baixa, uma pessoa que todo mundo faz de trouxa, que passa pra trás, manda essa história também pra gente. Pra onde mesmo, Jair, me arrependi?
Então, você é só você mandar o seu caos, né, o seu atestado de burrice, pro e-mail contato@hojetempodcast.com. Agora é óbvio, né? Substituindo o nome das pessoas reais pelos de famosos, sei lá. Pega uma revista, ainda tem caras circulando, ainda tem. Pega uma cara, vai tem. Trocando se não souber. E cria uma história em cima pra gente levar processo, tá? Porque a gente vai usar isso também pra estimular a criatividade. Você vai agir como um diretor de elenco. Olha que legal. E pra gente mostrar como é que funciona isso, hoje a gente traz mais um caso de um ouvinte otário e raso que pegou a educação libertadora e chutou, ó, lá pra longe.
Muito bem, muito bem. Jair me vai ler agora o sonho do oprimido Liminha.
Vamos ler aqui, ó. Sonho do oprimido Liminha. Boa tarde, Leila e Jair. Estou falando boa tarde, pois escrevo este à tarde. Eu, de fato, não sei em qual período do dia vocês estão gravando.
Ou seja, 5 segundos que jamais iremos recuperar de nossas vidas, lendo essa frase.
Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse.
Eu não tô bem. Não tô bem hoje, hein?
Quando for mandar e-mail, não coloca bom dia, boa tarde, boa noite. Justamente porque você não sabe a hora que a pessoa tá lendo. Ah, não faz isso, não. Me chamo Liminha. E esse relato teve início lá no comecinho da pandemia. Misericórdia, lá vem. Em 2007, eu me mudei para os estúdios Anhanguera, em Viena, para estudar. Tá, querida? Após um ano, chegou a Ellen Gazzaroli. Uma menina linda, extremamente simpática e amável. Ellen Gazzaroli chegou chamando muita atenção e eu logo fiquei irritado. Pois eu era o brasileiro. logo, o mais amado por toda aquela instituição. Ellen Gazzaroli, no entanto, era tão querida que até eu cedi e acabamos virando melhores amigos de uma forma. Todos vinculam automaticamente um ao outro. Corta para fevereiro de 2020, onde tudo começou a ir por água abaixo. Tudo mesmo, né? É, realmente, tudo mesmo, né? Eu lembro até hoje, eu nunca vou me esquecer, um parêntese aqui, que durante a pandemia, não sei se vocês acompanham, teve o comeback das Pussycat Dolls. Aí eu, na minha inocência, não. Falei assim... Tu não soube disso, não?
Não, isso é muito nichado.
Tinha show marcado de São Paulo e tudo, menina. Aí eu tinha recebido uma proposta.
Mas, ó, Matheus Batista, claramente fã, tá aqui. Ah, com certeza, Lucas Blacioli.
Aí eu tive uma proposta de emprego pra me mudar pro Rio. Aí a pessoa perguntou assim, tu quer passar um mês aqui primeiro pra se testar? Em fevereiro ou em março? Aí eu falei assim, pô, fevereiro tem carnaval, né? Vamos deixar pra março? Porque aí já faz o esquema com o show das Pussycat Dolls que tá vindo aí. O que foi que aconteceu, minha gente? Lockdown, pandemia, cachorro louco no governo. Enfim, foi horrível. Mas vamos voltar pro relato aqui, senão eu vou começar a chorar.
E estão falando que a Pabllo vazou a música no YouTube porque nunca lançaram.
Certa ela, sou muito fã. Eu sou muito fã de quem faz isso aí, ó. Ellen Gazzaroli e eu marcamos uma viagem a Londres para assistir a um show da Lana Del Rey. 2 dias antes da viagem, o show foi cancelado. Mas decidimos ir da mesma forma, já que estamos muito animados para nossa primeira viagem só nós dois. Quando chegamos a Londres, Ellen Gazzaroli errou a senha do seu cartão 3 vezes. Ih, rapaz. Cancelando assim o mesmo. Ih, a gente já tá sentindo o cheiro de onde essa história vai dar.
Ellen Gazzaroli.
É assim que pronuncia?
Não, aqui ela esquecida, eu meti um ganja aí. Esqueceu a senha.
Ah, tá. Ela se desesperou, pois só tinha levado um cartão. Eu, como bom amigo, e sabendo que ela nunca ia me passar a perna, paguei toda a viagem e assim que voltássemos ao estúdio Anhanguera de Viena, ela me transferiria a sua parte. Parabéns, você caiu no paredão falso. Aplausos. Fizemos muitas compras, comemos nos melhores lugares, enfim, gastamos horrores. 3 dias de viagem, chegamos de Viena e recebemos a notícia de um lockdown. Todas as aulas seriam suspensas a partir da próxima semana. Com todo esse fuzuê, eu esqueci de cobrar misericórdia os 895 euros.
Euros,
e me devia. Meu Deus, quanto é que dá 895 euros?
Agora é a hora do ouvinte do chat tóxico dizer... Olha, já veio precisamente o valor de uns 7 mil reais pelo Matheus Batista, a quantia de uns, que é a variação do dólar, esse uns.
Olha aí, ó. E convertendo pro real, dá R$4.826,16.
Boa, Michelle. Obrigada.
Tá? É isso aí. Meu Deus, que calote. Que Ellen Gazzaroli me devia, mas eu não me preocupava, já que sabia que ela me depositaria assim que eu pedisse. Até aí, sim, tudo sim. Bem.
Depositou foi muito. Eita, como deposita. Tá até aqui na São Paulo Freire.
Coitadinho. Preciso fazer uma breve observação sobre a situação familiar da Ellen Gazzaroli. Sua mãe, Hebe Camargo, havia largado recentemente a cadeira de coordenadora do curso de psicologia de uma prestigiada universidade na Bratislava para se casar com seu Sidney da outra fama.
É todo em torno do Gugu, gente.
Olha aí, gente, a escalação desse elenco tá sensacional.
Tá.
Você, quando escrever pra cá, tem que mandar desse jeitinho pra gente. Viu?
Sim.
Seu Sidney da Ultra Farma, um milionário com bastante notoriedade na Áustria. Seu Sidney da Ultra Farma sempre foi muito gentil e amoroso com Abby e Ellen Gazzaroli. Até o segundo mês de casamento, quando se revelou um machista de extrema arrogância e ignorância, maltratando e humilhando mãe e filha diariamente. Isso estava causando um grande transtorno mental na saúde das duas e Ellen Gazzaroli já não aguentava mais o padrasto. Dito isso, eu resolvi vir passar uma temporada no Brasil, já que minhas aulas passaram a ser por vídeo por tempo indeterminado e eu estava bastante preocupado com minha família. Nesse período, Hebe se divorciou de seu Sidney da outra forma. Meu Deus, deixa eu fazer uma oração aqui. Não tinha acordo prenupcial, não tinha acordo prenupcial.
Ai, tô tão preocupada com a minha família, vou já aglomerar com os idosos.
Eu tô tensa com esse acordo prenupcial. Se tiver aqui, eu vou chorar muito. Bora, vamos lá. Nesse momento, Hebe se divorciou do seu Sidney da outra farma e entrou numa profunda depressão. Eu, no Brasil, resolvi, despretensiosamente, cobrar a Ellen Ganzaroli os 895 euros que ela me devia.
Super oportuno.
Viagem a Londres, no meio da pandemia.
Super
já que isso.
Pandemia. Já que a mãe dela tá em depressão, vou já cobrar ela.
Ele não é o dono Sidney da outra forma, ele dá um remedinho pra ela. Aqui, ó.
Mas ela tá doente porque ele separou. Acho que ela perdeu o dealer.
É verdade. É isso. Não pode confiar no bofe, não, amiga. Sua saúde mental. Ouça isso, mulher. Sua saúde mental. Não pode
usar
nos ombros de macho nenhum.
Gustavo riu por quê, de dealer? Você é médico, Gustavo. Você não pode rir disso, não. Você tem que salvar vidas. Nem era pra saber o que é dealer.
Nem era pra saber o que é dealer. Não era pra saber. São os pacientes que chegam lá, ele tem que socorrer, entendeu?
Ah, tá.
Tudo travado, assim. De... Aí ele vai lá e ajuda os bichinhos. Mas, ó, então, nesse período, Hebe se divorciou de seu Sidney da outra farma e entrou numa profunda depressão. Eu, no Brasil, resolvi despretensiosamente cobrar a Ellen Ganzaroli os 895 euros que ela me devia da nossa viagem a Londres, já que isso era equivalente a um SUV zero quilômetro. Mentira. É o que povo exagerado, menina.
Aí mente, mente.
Eita, que exagero. O povo vendendo, nesse país aqui, o povo vendendo o Palio. E comprou por 40 mil, por 50 mil. Então, você vai comprar SUV.
O SUV por 800 euros.
Ó, Ellen Ganzaroli chorou na ligação, dizendo que sua mãe havia se divorciado de seu padrasto, seu Sidney da outra farma, e entrado em uma profunda depressão, e com isso não estava conseguindo se relacionar com a mesma. O problema é que Hebe controlava todo o dinheiro de Ellen Ganzaroli. Ellen Ganzaroli mencionou que a última mensalidade estava atrasada e estávamos perto de receber nosso diploma, coisa que não aconteceria se ela não pagasse os últimos 1.200 euros. Olha, menina, gente, quem é esse ouvinte que mandou isso pra cá? Pra
tu
tá
é rico.
Podendo pagar. É, 1.200 euros, assim, pra tá podendo
é
pagar.
É o Liminha, é Liminha.
Liminha, a hora é agora. Esse podcast que tá servindo de ombro amigo pra você compartilhar o seu fracasso no serviço de cobranças, ele demanda recursos.
Boa,
entendeu?
Doi.
Hashtag. SOS Claudemias, SOS Leila.
Hashtag criança esperando. Tem criança esperando aqui.
SOS Paçoca, que Paçoca tá viciada em churu.
Exatamente. Olha o Vinícius Valdaia malhando aí, ouvindo a gente da esteira. Tudo isso foi a pandemia que proporcionou.
Peraí, pausa que eu quero ver. Muito bem.
Ele é dos bração, Jair.
Eu tô vendo, muito bem. Vou até arrastar a janelinha dele pra cá. Pronto, botei a janelinha dele pra cá.
A hashtag SOS Redução Peniana. Ajude mais brasileiros a reduzirem o pênis e assim poder doar pra quem não tem.
Ó, seus últimos 1.200 euros. Claro que eu não poderia deixá-la sem receber seu diploma. Não depois de tanto tempo perdendo cabelos e surtando pelos corredores. Pedi ao meu pai e transferi o valor. Liminha? Não, Liminha, assim, manda um e-mail pra gente, conta pra gente a origem desse dinheiro. Porque, assim, né, não tá caindo, não, no, na caixinha do hoje tem, não?
Não tá caindo. E a gente tem a Amig, que faz o departamento de follow the money. A Amig sabe tudo, todas as origens ilícitas ela sabe. Não é porque qualquer outra coisa, não, é experiência.
Vamos conversar, viu, porque não tá caindo, não. Aí tá aqui, ó, pedi ao meu pai transferir um valor. Ellen Ganzaroli, menina loira milionária que foi a formatura vestida mil dos pés à cabeça, agora me devia 2.095 euros. Claro que ela vai de mil dos pés à cabeça. Você não cobrou ela? Você achava que ela ia de quê? Que ela ia de Zara? De jeito nenhum.
É, Riachuelo. Vou pra formatura de Riachuelo.
De jeito nenhum. Aí aqui, ó, agora que vem o fim, né, a notícia, vamos ver a conclusão dessa história. Hoje, em Ellen Ganzaroli faz seu mestrado em Nova York, vivendo uma vida de muito luxo na Grande Maçã, e eu estou 20 mil reais mais pobre no Brasil. Sempre que cobro, ela diz que vai me transferir assim que chegar em casa. Acho que a coitada tá perdida pelas ruas de Nova York, já que até hoje... 30 de novembro de 2022.
Do Mágico de Oz, ela tá querendo só voltar pra casa pra te pagar.
Ela tá esperando o tornado. Não foi o tornado, né? Que levou a Dorothy pra Oz? Ela tá esperando o tornado trazer ela pra o Oz. que é o Brasil, né, pra te pagar. Aí acho que a coitada tá perdida pelas ruas de Nova York, já que até hoje, 30 de novembro de 2022, ela nunca me depositou. O grande problema é que logo um euro vai virar um real e eu ficarei num prejuízo fodido. Muito obrigado, Paulo Freire. É, eu não tenho palavras. Eu gostei dela porque ela foi de mil dos pés à cabeça. Eu tô do lado dela.
Eu também tô, Paulo Freire. A culpa é do Paulo Freire, porque você vê, você tem dinheiro, você tem recursos, você só não tem inteligência. Não adiantou te botar nas melhores escolas. Não adiantou te mandar pra Viena. Não adiantou te dar abraços. Porque você falou, eu pedi pro meu pai me deu. Ou seja, você tem pai que te dá. Então, a culpa dessa vez é sim do Paulo Freire, que iludiu a população, que negócio de educação e amor. E eu também estou com ela em Gazzaroli no bom e no ruim.
Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Se você ouviu os episódios anteriores, você ouviu a jornada de Leila pra receber 400 e poucos reais numa cama que ela vendeu.
E não veio, só veio 50.
Exato. Porque, honestamente, quem fica com 20... mil reais circulando por aí e fica com o dedo pra cobrar e não faz uma cobrança mais viva, é porque não tá precisando. Se fosse comigo, eu já tinha mandado os homens com a barra de ferro na porta dela. Moda da agiota, entendeu?
Jairme, inclusive. Estamos feitos a cobrança de Paulo Freire?
Eu acho que não foi Paulo Freire que cobrou, foi a vida que ele cobrou. Você tá 20 mil reais mais pobre. E ela estava com a roupa mil lá da formatura no closet dela, em Nova York, entendeu? Ela vai fazer vários TBT usando o vestido e vai dizer: ai, esse dia foi muito emocionante na minha vida. Foi um dia que não teve preço.
Ela vai vender do Enjoei mais barato. E tu nunca vai receber esse dinheiro. Nem o do Enjoei.
É.
Que triste, hein?
Pra
que
você
triste.
Ver.
Ela diz que tá dura!
Olá, queridos. Aqui quem fala é Arthur Mões. Sim, um ouvinte pagão. E sim, essa voz mais feminina do que menstruação da Barbie é de um menino. Antes de contar o meu causo do universo Gugu, eu gostaria de lembrar a todos, hashtag SOS Glaudemias, tá? Contribuam. Meu caso envolvendo o universo Gugu aconteceu na famosa Alameda Canário 830, quando eu morava lá aqui no Rio de Janeiro. Tá? E envolve o meu pai, que é, eu vou chamar de Marcelo do Dominó, tá? E Rafael Pilha, quero dizer, Ilha, do Grupo Polegar. E ela aconteceu quando eu era bem mais jovem, vou me chamar de Pintinho Amarelinho. Quando o Pintinho Amarelinho aqui tinha apenas 8 anos e morava numa rua conhecida aqui do Rio de Janeiro, chamada Alameda Canário 830. O que acontece? Eu tinha me mudado para esse lugar há muito pouco tempo, tinha poucos amigos, e nessa rua tinha um menino, que devia ter seus 9 anos, na época eu tinha uns 8, chamado, vamos chamar, de Rafael Ilha. Rafael Ilha era de uma família muito conhecida, folclórica brasileira, né? Bisneto de um bambambam aí do folclore brasileiro, diz ele. E Rafael Pilha tinha uma arma de feijões. Sim, meus caros, uma rudimentar arma de feijão feita com um tubo de PVC, uma bola de inflar e um monte de feijão dentro que ele tacava nas crianças. Pois bem, um dia meu pai, Marcelo, do Grupo Dominó, né, me viu saindo do banho cheio de marcas de feijões e perguntou: o que aconteceu, Pintinho Amarelinho? O que houve com você? E aí eu expliquei ao meu pai: o Rafael Pilha tem uma arma de feijão. Eu quero uma arma também, né? E meu pai falou: ok, amanhã irei trazer uma arma para você. No dia seguinte, meu pai, quando chegou do trabalho, veio munido de uma bomba de Fritz. Eu não sei se vocês conhecem uma bomba de Fritz. Uma bomba de Fritz que antigamente a gente colocava inseticida dentro e borrifava, né, para acabar com as nossas pestes. Daí, meu pai engenhosamente desenvolveu uma arma, que era a bomba de Fritz com uma vela presa com um arame na frente e um bocado de querosene dentro. Acendeu a vela e ao apertar, né, o Fritz, né, ao bombear o Fritz, aquilo virava um lança-chamas. Sim, queridos, eu ganhei o lança-chamas do Gugu. Pois bem, fui eu pra rua armado do meu lança-chamas enfrentar Rafael Pilha com a sua arma de feijões, né, que não resistiu às labaredas de fogo, eu cercado de crianças, né? E as crianças, bradando minha vitória, eu cerquei o Rafael Pilha, botei ele contra a parede e ele parou de jogar os feijões nas crianças, né? O pai de Rafael Pilha ficou muito revoltado, foi na minha casa e falou com meu pai: ah, seu filho está ameaçando as crianças na rua com lança-chamas do Gugu. Meu pai falou: pois é, mas só que ele ameaçou o seu filho Só. E seu filho não tá machucado. Olha quantos machucados meu filho tem de feijões. Tira a arma do seu, que eu tiro a arma do meu. Como resultado, meus caros, o Rafael Pilha perdeu acesso à sua arma de feijões e eu fui autorizado pelo meu pai a utilizar meu lança-chamas do Gugu dentro do quintal da minha casa. Quando na frente ficavam as crianças vendo o nascimento da Daenerys Targaryen do subúrbio do Rio, né? Que podia cuspir as labaredas de fogo contra as paredes, o que deixava minha mãe revoltada, e as paredes queimadas de querosene e fogo. E assim eu salvei todas aquelas crianças da opressão de Rafael Pilha, quer dizer, Ilha. E esse é o meu caso curtinho para vocês, direto da Alameda Canário 830. Um beijo a todos e até mais.
Essa foi a parte 1 do nosso programa, que eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. Agora eu quero dizer pra você, ouvinte, que vem aí a parte 2. E eu não me responsabilizo pelas partilhas que a gente vai ler. Sob nome de todo o entorno de Gugu Liberato. Sim, mas enfim, vem pedrada. Vai vir pedrada. Jairme, muito obrigada.
Eu que lhe agradeço mais uma vez pelo convite, né? Qualquer coisa, só ia anunciar a empresa de cobrança. Qualquer coisa, vão lá no meu perfil, que a empresa vai funcionar a partir de amanhã.
livepix.gg/jairmearrependido.
Você efetua a entrada só pra gente alugar, entendeu? O carro de som. Porque a gente vai passar com o carro de som na porta da pessoa, sem tocar nada, só em tom de ameaça, só pra ela ficar sabendo, ó, tá vendo esse carro de som daí, ó? Tem um áudio.
E você escolhe quem vai ler a cobrança, se é o Pikachu, o Batman, a Peppa Pig ou o Ben 10.
Isso.
Todos devidamente encardidos como cabeções que se prezem, né? Um beijo pra você, ouvintes, ouvintes pagãos. Obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo programa.
Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não. Mirena,
corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.